Muito bom dia, colegas vereadores, vereadoras, nosso presidente Irani Fernandes, convidei ele para fazer parte da mesa aqui conosco. Bom dia ao nosso secretário de Planejamento, Carlos Prudêncio, seja bem-vindo. Também conosco também o assessor de Planejamento, José Márcio, sejam bem-vindos. Em nome de Deus, damos por aberta essa audiência pública da LDO de 2021. Damos por aberta a audiência da Lei Orçamentária para o exercício de 2021, projeto de lei de número 80 de 2020, protocolado sobre o número 613 de 2020, hoje, dia 4 de novembro de 2020, quando são 10 horas e 43 minutos, a audiência pública da Lei Orçamentária está regrada no artigo 48, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei de número 101 de 2000. A referida audiência pública visa a transparência da gestão fiscal e incentivo à participação popular no processo de discussão e elaboração do orçamento. A LOA estabelece as ações prioritárias da administração municipal para o ano de 2021. Registramos que esta audiência está sendo realizada também de forma virtual, em virtude das restrições de público impostas pelo combate à pandemia do Covid-19, mas que estaremos recebendo sugestões para análise através dos nossos canais de comunicação, site, e-mails e página no Facebook. Protocolo, link e democracia, e também através dos vereadores. Será passada uma lista de presença e uma lista de inscrição para manifestação e sugestões que serão levadas à comissão para serem analisadas as suas viabilidades. O projeto de lei orçamentária anual deve ser elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas da lei complementar de número 101 de 2000. O prazo para a prestação de emendas vence no dia 16 de novembro e as sugestões devem ser encaminhadas para que os edis ou relator tenha tempo para analisar, análise e formação das mesmas. Já recebemos diversas emendas propostas pelo vereador Clemente. Estamos propondo também emenda relativa às cirurgias eletivas. E essa comissão recebeu também, através do protocolo número 750 de 2020, ADM, do Departamento de Contabilidade e Finanças desta Casa Legislativa, sugestão de alterações da LOA, relativa a ajustes de contas para atendimento a orientações do TSE do Rio Grande do Sul. Feito esse esclarecimento, temos a expor que a despesa orçamentária, no mesmo valor da receita orçamentária, é fixada em R$ 317.044.587,44. As funções, função. Primeiro, legislativo, despesa fixada em R$ 13.279.831,66. Judiciária, R$ 4.500. Administração, R$ 87.112,565. R$ 87.112,565,38. Defesa Nacional, zero. Segurança Pública, R$ 2.840.249,73. Assistência Social, R$ 4.115.306. Previdência Social, R$ 21.374.685,73. Saúde, R$ 51.722.080,64. Educação, R$ 96.032.919,43. A Cultura, R$ 529.232.000. Direitos da Cidadania, perdão, R$ 32.888. Urbanismo, 33.500 milhões. 33.544.250,40 reais. Habitação, R$ 494.926. Gestão ambiental, R$ 1.132.309. Agricultura, R$ 295.000. Indústria, R$ 490.000. Comércio e serviços, R$ 1.241.500. Desporto e lazer, R$ 2.061.408. Reserva de contingência, R$ 741.205.47. O total, então, de R$ 317.044.857,44. Destacamos que neste ano, a interativa do orçamento realizada pelo Executivo para a construção do mesmo com definição das prioridades alencadas, pela comunidade referente a ações e programas para o ano de 2021. Conforme o projeto de lei prevê, destacamos Programa Alimentação Escolar, serviços do hospital, a UPA, clínica renal, banco de sangue, fundos municipais, assistência social, habitação e saneamento. Da criança e adolescente, meio ambiente, previdência social, Fundestradas, Desportos, Fundeb, Fundo Rebom. Fomento ao esporte amador e agricultura local. Programa de pavimentação e conservação de vias, manutenção e estacionamento rotativo, manutenção de programas de saúde e ação social, ESF, CAPES, CAPES-AD, consultório de rua, policlínica, prestação de serviços de cirurgias eletivas. Para o momento era isso aqui, eu coloco à disposição a palavra ao nosso secretário Prudêncio, que aqui se encontra, e depois com os vereadores.
Bom dia, vereador Josefina, que preside essa comissão da audiência pública da Lua 2021. Aos vereadores aqui presentes, vereador Wilson Brites, Mano Gás, Irani, Clemente, vereador Azulma e vereador Carmelo. Então, é um prazer novamente voltar a essa casa para que possamos contribuir nesse debate do que está sendo previsto no orçamento do ano que vem, no ano de 2021, na qual, como é de tradicional, sempre no encerramento de uma gestão, e lá, então vamos encerrar os 4 anos do mandato do prefeito Rony, se deixa, né, para a próxima gestão um orçamento já pronto, que, entendendo quem for eleito, obviamente poderá modificá-lo ou não. A ideia desse orçamento sempre foi, e tem sido foco nos últimos 4 anos, fazermos, e desde que assumi a pasta, fazermos sempre algo muito mais aproximado à realidade. Costumo dizer que o orçamento é uma peça que geralmente é vista como um projeto de ficção. E nesses 4 anos tivemos a grande responsabilidade de estar diante dessa pasta, na qual sempre tivemos a missão de aproximar este orçamento à realidade que vai se executar anualmente. Sim. E posso dizer que conseguimos isso com bastante êxito, tanto é que a nossa pasta de planejamento aliada com a área da fazenda, nesses 4 anos conseguimos equilibrar toda a gestão do executivo, o que nos deu uma segurança nos nossos atos e nas nossas ações. A grande novidade desse orçamento 2021, como já foi citada pela vereadora, é a questão que não podemos fazer audiências públicas para coleta de propostas, nós fizemos de maneira virtual. E confesso que tivemos um grande êxito, uma grande participação, muito mais do que as audiências presenciais, porque as pessoas ficaram à vontade, no tempo que dispunham, participar. Então, se vê que a audiência virtual, as pessoas participam à noite, final da tarde, no intervalo do almoço, enfim, o horário que elas dispõem. E nem sempre a audiência presencial, que é imposta em um horário, as pessoas podem comparecer. Então, foram aproximadamente 500 pessoas, né, José Márcio? 500 participações é um recorde que nós tivemos aí. Sim. E que se encontra no projeto de lei que mandamos para essa casa, todas as participações pelas áreas, né, de infraestrutura, educação, saúde, habitação, sim, cultura, enfim. Todo esse arcabouço que a vereadora também leu, na qual o Executivo propõe a verba orçamentária para as ações que serão realizadas por cada pasta a partir do ano que vem, né? Então, eu deixo a nossa presença aqui junto com José Márcio, nosso técnico na área de planejamento, é para esclarecer qualquer dúvida que os senhores tenham e que o público, através da live, também tenha, que possamos contribuir com esse debate para esclarecer, né, que ainda estamos em processo de coleta de propostas, enviamos a nossa pesquisa eleitoral, os senhores vereadores fazendo as suas emendas e recebendo propostas, para que então tenhamos a peça votada e definida conforme manda a data e o regime da lei, né, para que seja aprovado nessa casa. Então, nós colocamos à disposição nesse momento.
Muito bom dia a todos. Vereadora Josefina, que preside os trabalhos, cumprimentar os demais colegas vereadores, o secretário Prudêncio, Márcio, que aqui estão. Primeiramente, também cumprimentar os nossos servidores da casa e fazer uma referência ao trabalho da gestão municipal, da nossa gestão pública do município, e a transparência com quem tem sido realizada as ações, especialmente na questão do orçamento público. E aqui, secretário Prudêncio, quero cumprimentar o senhor, a sua pasta, o seu adjunto, sempre fazer referência da forma e a tranquilidade com que se trata as questões públicas. Isto é um registro que precisa ser feito em todos os momentos, onde falamos da gestão da administração pública, até mesmo para que algumas pessoas passem a perceber da importância também de participar de momentos como este aqui. Porque mais tarde, e assim a gente vê há muito tempo, de que as manifestações da população e de pessoas mal informadas, quando não mal intencionadas, passam a comentar questões orçamentárias, e isso falei aqui em outra oportunidade na tribuna, de que tem pessoas que sequer conhecem o orçamento da sua casa e imagina fazer discussão sobre a gestão pública e seu orçamento. Sequer conhecem os instrumentos de controles, instrumentos do orçamento público, para que saibam eles de que forma funciona. Em pessoas que nunca ouviram falar em LDO, LOA, PPA, esses instrumentos que são essenciais e norteados e dentro do princípio da legalidade. E, lamentavelmente, estas desinformações, como disse, e esta má prestação de serviço público, muitas vezes em redes sociais, e que isto também tem o poder de fazer com que se gere opiniões, e isto é preocupante. E nesta preocupação, nessa linha de raciocínio, é que eu quero cumprimentar mais uma vez a pessoa do prefeito Rony Mello, mas cumprimentar a pasta. E aqui o senhor está frente à pasta, essa equipe muito competente que nós temos no município, que tem trazido aqui a luz daquilo que a legislação prevê e ofertando a todos nós, enquanto representantes do povo, fazendo com que se cumpra prazos e assim aquilo que está estabelecido na lei, proporcionando que a comunidade participe desse processo. E aí está o que nós vimos. A população, mesmo tendo esta oportunidade, sociedade esta que se diz, e devemos dizer sempre que organizada, a gente vê muitas vezes essas discussões, mas não se vê atitude. Então não adianta. E mesmo em períodos eleitorais, as pessoas irem para as redes sociais, para os meios de comunicação, apedrejar o vereador Wilson Brites, ou até mesmo criticar, sem conhecer. E eu faço essa manifestação com muita tranquilidade, porque nós temos uma preocupação muito grande em participar, Márcio, desse processo. Com as nossas limitações, com aquilo que aprendemos todos os dias no nosso meio, mas a gente tem feito isso. Nós apresentamos agora para a Lua 8 emendas. E essas nossas manifestações através das emendas, elas estão, o nosso orçamento, as ações deles estão com essa previsão e nós fizemos apenas algumas adequações para deixar um pouco mais clara a nossa percepção, a nossa visão, o nosso entendimento de que forma nós vimos que alguns assuntos que ao longo das nossas vidas políticas nos fazem com que esta casa tenha debates, vereador, presidente Irani, e que a gente precisa colocar de forma mais clara, contundente e propor essas ações. Por isso que nós fizemos. Nós fizemos essa emenda que está lá também com investimento na questão na nossa escola agrícola, investimento de pesquisa, no fomento da pesquisa e da tecnologia, porque nós soubemos que há uma previsão legal na Constituição da lei da nossa escola agrícola e nós precisamos, não que o município não faça nada disso que está aqui, nós precisamos oportunizar de que a pesquisa e a tecnologia em vários campos possam ser mais contundentes, os recursos melhor e mais aplicados dessa forma, lá na escola agrícola. Citei como exemplo que Uruguaiana nós somos aqui um celeiro da produção de arroz e existe muita tecnologia nesse sentido. Também na inseminação artificial da área da pecuária. E que a escola agrícola, ela pode sim, não somente nestas áreas que eu estou falando, mas fazer um aprofundamento de pesquisa e também investimento em tecnologia que vá proporcionar isto. E a lei da escola agrícola e o orçamento prevêem essa possibilidade. Então, nesta linha que fizemos esta nossa proposta, e explico aqui para os senhores que são os gestores lá da pasta, compreendam melhor o nosso entendimento. A nossa questão nutricional, as famílias de situação de insegurança alimentar, onde a gente propôs acrescer na cesta básica, e abro parênteses para dizer que o município faz essa destinação de cestas básicas às famílias necessitadas em Uruguaiana, mas a gente viu que de um tempo para cá, o leite não faz mais parte da cesta básica. E o pão também, o município tem padaria. Aí alguém me perguntou ainda ontem, mas como nós vamos colocar pão na cesta básica? Olha, eu acredito que a gente não precisa ser muito inteligente. Nós temos pães fabricados, como o pão de sanduíche, que ele tem uma determinada durabilidade. Né? Então, o leite em pó, vereador Fernando Tarragô. A insegurança alimentar é traduzida pela fome, por pessoas que passam fome. Então nós precisamos, e é uma sugestão nossa através dessas emendas, e eu acredito que o senhor prefeito não irá vetar, porque nós vimos a possibilidade real, sim, o leite em pó, vereadora Josefina, ou mesmo o HT, que dê essa possibilidade de acrescer, porque sempre eu tenho um ditado chulo também, diz, em terra de cego quem tem um olho é rei. Para quem não tem uma fatia de pão, para quem não tem um litro de leite, isto aqui é de suma importância e não tem como não dizer que não possa ser realizado pelo município. Uma outra sugestão nossa para as escolas municipais quanto à reforma e ampliação de ginásios, nós não estamos falando em destruir, quebrar um ginásio, vereador Mano, e fazer tudo de novo. Nós estamos falando em manutenção. Dei o exemplo da Escola José Francisco, que serve muitas vezes para abrigo em épocas de catástrofes, como a enchente. Os banheiros em melhores condições, né? O próprio piso, uma pintura, que eu sei que a Secretaria de Educação desenvolve ações, mas ao longo do nosso caminho, como eu falei aqui na questão política, a gente recebe essas informações e procura também direcionar ações políticas para que consiga fazer as adequações. E é nesse sentido que a gente está fazendo essas proposições. Também aqui, que eu propus a promoção da cultura afro-brasileira e dos povos indígenas, é que o Plano Nacional de Cultura já tem diretrizes para isso e nós não temos, né, diretamente um posicionamento em determinadas questões da cultura afro-brasileira e eles se sentem excluídos e nós precisamos dar também essa atenção numa visão macro da gestão pública que possa atender esta camada da sociedade. Ainda, nós temos as festas populares, e aí traz também no esporte e lazer, mas essas festas populares não está diretamente ligado exclusivamente ao carnaval. Nós estamos falando das mais diversas manifestações da cultura brasileira, sejam regionais ou até mesmo nacional, como o carnaval, e que se tenha essa possibilidade dentro do orçamento para que se faça isso. Também temos uma proposta na área de saúde, das policlínicas, dos postos de saúde, que são as unidades básicas, que recebam maior investimento e que possam ser ampliadas, vereador Fernando. Porque essa ampliação, vereador Mano, assim como tem na União das Vilas, nós podemos proporcionar em um outro local da cidade, com ampliação, um melhor atendimento, inclusive com o horário ampliado e com condições para os profissionais, sejam médicos ou eles técnicos, enfermeiros da área de saúde, que possam proporcionar um trabalho para a comunidade. Mas isso somente se dará com maior investimento nas unidades básicas, e isso está dentro da avaliação do conjunto que a administração também propõe. Os equipamentos que a gente prevê na Secretaria de Segurança, Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana, na área de sinalização, a gente viu que o município de Uruguaiana tem recebido um volume muito significativo de sinalização viária. E nós estamos num ponto em Uruguaiana que nós compramos uma máquina manual de sinalização e que tem ajudado muito. Mas nós vimos que a necessidade de Uruguaiana é que tenha um equipamento como, se não o caminhão, aquele que faz a sinalização, de porte menor, como tem, que também nos auxiliaria e muito. Então esta é a questão que está ali na secretaria. E o CDC, que é o Controle de Distúrbio Civil, vereador, também lá na mesma secretaria, são necessidades de equipamento de proteção individual para os nossos agentes de segurança em determinadas situações no município. E concluo aqui falando também do aporte de recursos, obviamente observando o marco regulatório, das entidades esportivas e dos projetos sociais. Porque aqui, quando se propõe fazer destinação de subvenção para projetos sociais, se passou, parece desapercebido em algum momento, que essas subvenções se dão conforme o marco regulatório e que isso estão implícitos nos editais que fazem o credenciamento, a apresentação de documentação e que isso possa ser destinado. Não apenas de maneira ilusória, de maneira utópica, mostrando para a população coisas que não possam acontecer. Então, a nossa intenção, senhor secretário, técnicos da pasta, adjunto, em apresentar aqui, colegas, essas emendas, todas elas são exequíveis, todas elas têm legalidade frente àquilo que é proposto pelo orçamento público, pela lei que estamos aqui tratando. Então, a viabilidade, ela é sim. Então, nós precisamos aqui discorrer da forma que fizemos e agradecer a oportunidade de poder falar e levar essas informações à nossa comunidade. Mas encerro ainda, grifando o vereador Josefina. O que é muito preocupante para todos nós é ver que, lamentavelmente, né, o oportunismo muitas vezes toma conta e as pessoas, sem qualquer conhecimento, passam a fazer críticas à gestão, aos poderes, sem conhecer tecnicamente ou legalmente como funciona. Muito obrigado.
Quero registrar nesse momento a presença do nosso presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o Dr. Fernando Tarragó, que se encontra neste lugar. Então, quer assumir o seu posto, né? Eu coloco a palavra à disposição, se o secretário quer falar mais alguma coisa, e os vereadores também estão à disposição.
Bom, diante das colocações feitas pelo vereador Clemente, eu gostaria de dizer que é um rito normal as proposições dos senhores vereadores de emendas à LOA, até porque nada mais justo que os senhores representantes e com contato mais próximo ao povo possam trazer essas propostas para que muitas vezes nós, internamente diante de um gabinete, não percebemos. Vocês que têm contato quase com diário com a população de Uruguaiana, nos auxiliam muito, nos dando essa visão que às vezes nos foge, porque um orçamento da monta, que é mais de 300 páginas, né, na sua distribuição, é muito complexo de montar. E às vezes nos foge, com certeza. Isto sempre há. As emendas sempre houveram ou a nível da população, ou a nível da representação dos seus vereadores, e que geralmente não há veto do senhor prefeito. Até porque entende-se, e aqui é bom registrar quando o vereador Clemente coloca, a questão de algumas distorções. As emendas não quer dizer que nós vamos ter que colocar mais dinheiro. Não. O orçamento para 2021 é de R$317.044.857,44. Esta é a nossa previsão orçamentária e é dentro deste valor que nós iremos trabalhar. Então, na verdade, essas proposições de emendas são remanejos de algumas verbas locadas diante das próprias secretarias para que se reforce alguma ação que se entende que deva acontecer. E nesse sentido, vereador, eu ia deixar essa colocação para o final, mas já vou colocar agora. Há dias atrás saiu uma matéria num jornal de Uruguaiana, no jornal Cidade, que houve um grande equívoco. Saiu como manchete do jornal que faltarão 40 milhões para pagar as contas. Projeto de lei orçamentária anual estima a receita de 317 milhões e despesa de 350 milhões para o próximo ano. Houve um grande equívoco, e um equívoco muito lamentável. Primeiro, que a gente não prevê gastar mais do que aquilo que pode arrecadar ou venha de repasse. É sempre igual, a despesa do orçamento, e ela é feita em cima de orçamento, é o que se pode e é o que é estipulado como limite dos gastos, né? Então, nós temos para 2021, em despesas correntes, 21 milhões, eu vou arredondar, 279 milhões em despesas correntes. Em despesas de capitais, aproximadamente 21 milhões. Em reserva de contingência, 16 milhões, o que faz um total de 317 milhões previsto para o ano de 2021. E quando a matéria do jornal coloca que há 356 milhões de despesa para o próximo ano, é um equívoco, porque no projeto que os senhores receberam, o estimado para 2021 está ali colocado, e existe uma projeção do estimado para 2022 e 2023. E em 2023 está sendo previsto 356 milhões de orçamento. Então, não é despesa, é um orçamento que se projeta lá daqui a 2, 3 anos, praticamente. Né? E eu falei com o pessoal do jornal, pedi que eles fizessem uma correção, inclusive o equívoco permanece mais adiante, quando eles colocam que a despesa de 356 milhões, ela vai ser distribuída em 51% na área de despesa de pessoal, 37% em outras despesas correntes, 4, pouco, enfim. Não, esse percentual é em cima dos 317 milhões orçados para o ano que vem. E não em cima dos 356 milhões que estão previstos para o orçamento de 2023. Isto dá margem à interpretação, nós fomos alvos de crítica, inclusive, né, quanto à concepção da matéria com que é feito. Infelizmente, eu não vi, eu acompanhei o jornal quando solicitei e não vi até hoje nenhuma correção. Então, me sinto à vontade para explicar aos senhores, porque o fato que aconteceu, no mínimo, deve-se um esclarecimento à população do Uruguaiana, para que não haja má interpretação, vereador Clemente. Né? Então, é bem claro, na lei que nós enviamos para os senhores, essas fatias, como são distribuídas, os percentuais, o que elas geram de despesa, em cima de um orçamento de 317 milhões, que terá como despesa máxima 317 milhões e nenhum centavo a mais. Então, aproveito esse momento, já que o senhor mencionou o assunto, de fazer esclarecimento que se faz muito necessário sim à comunidade uruguaiana.
Só dentro da mesma linha, vereador Fernando, que eu colocava aqui, e já fiz por duas oportunidades uma conversa de informações com algumas pessoas, porque também registro de que vereador tem o dever de fiscalizar todas as obras, todas as ações do município. Então, quando um vereador se aproxima de determinada obra em execução, seja da varrição da via pública prestada por algumas pessoas que estão fazendo a execução daquela atividade e é de contratação do município, isso é dever, é obrigação nossa de vereador. E eu cito isso por quê? Porque parece para algumas pessoas, e nós vamos, é de comportamento individual de cada um de nós vamos continuar fazendo essa fiscalização independente do momento. Passado o dia 15 de novembro, que é uma preocupação de muita gente, eu vou continuar fazendo o que eu faço, até mesmo com o cidadão. Eu estava na obra da Avenida Setembrino de Carvalho, o secretário Prudêncio, quando também lá houveram alguns questionamentos de pessoas que residem, pessoas que têm seu comércio ali. E eu explicava da aplicação dos recursos. Até um vídeo eu gravei, e algumas pessoas que não têm a capacidade intelectual de conseguir compreender o que a gente diz, eu disse aqui que em 2011, naquela oportunidade, a vereadora Josefina era vereadora, o vereador Fernando, eu disse que em 2011, quando se falava em distribuição dos recursos, dos royalties que seriam arrecadados através da exploração do pré-sal, houve um debate de qual a destinação, se seriam apenas para os municípios da onde eram da faixa litorânea ou da exploração dos recursos, ou seria para todos os municípios brasileiros. Nós entendemos que faríamos o debate aqui, vereador Wilson. Convidamos o relator da época, a equipe técnica, trouxemos aqui e apelidamos, demos um nome para aquela sessão que dizia Pré-Sal, Passaporte para o Futuro. E ali nós conversamos, debatemos o assunto e foi dito de que o nosso entendimento, que mesmo que com os percentuais menores, teria que os outros municípios do Brasil também receber esses recursos. Mas não que a audiência pública fosse determinante para que a Uruguaiana recebesse o recurso. Isso está gravado na minha manifestação. Eu fui lá na obra, gravei lá um vídeo dizendo de que como era bom ver que 2 milhões e meio, eu peguei esses dados com o secretário Prudêncio, vi aqui também na prestação do RREO, quando nós fomos lá, falamos desse assunto. E nós vamos precisar ainda de que nós aqui como parlamentares, aqueles que estiverem nessa casa, façam um trabalho muito forte frente aos deputados federais para que esses façam destinação de recursos para o próprio governo federal fazer destinação de recursos para a Uruguaiana, para que a gente consiga fazer com que se execute toda aquela obra. Então, quando se fala em orçamento, por isso que eu disse que a gente tem que ter um mínimo de conhecimento para poder conversar sobre essas questões técnicas. E esse fato, secretário, né, que o Pasquim traz aí, né, isto aí é lamentável, porque essa formação de opinião através desses periódicos e da própria imprensa é que leva a população a criar um entendimento de uma coisa que não tem conhecimento. Então a nossa manifestação sempre é no sentido de referenciar o trabalho técnico, um trabalho profissional e responsável, acima de tudo, que é feito pela administração. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Vereador Fernando, com a palavra.
Cumprimento ao nosso presidente, secretário Prudêncio, nosso assessor. Eu quero desculpar que eu sou presidente da comissão e cheguei atrasado. É que a gente marca uma cirurgia na Santa Casa e não depende só de mim, depende de uma equipe. E essa cirurgia já estava marcada há mais tempo e eu dependia dessa equipe. E atrasou um pouquinho a cirurgia, por isso me atrasei aqui. Por isso eu estava em trabalho e não deu para coordenar as duas coisas. Eu queria só dizer assim, uma coisa muito importante que às vezes a população dentro do pensamento da colocação do secretário Prudêncio, que todo mundo pensa que o orçamento é fixo. O orçamento não é fixo. Por exemplo, nós tivemos esse ano um ano bem atípico, um ano de pandemia, e que se achava que nem íamos cumprir o orçamento. E terminamos com um superávit dentro do orçamento desse ano. A gente, todo o ano, vamos dizer, para o próximo ano, a gente faz uma avaliação entre uma superação de orçamento de 10%, mais ou menos, né, que isso é feito em todas as regiões no Brasil, a nível de Estado e a nível de município. Mas isso não quer dizer. Eu acredito assim, que no próximo ano, com a estabilização das situações que existem, a projeção que a Uruguaiana está tendo, né, em relação a projetos que vêm para a Uruguaiana, né, que estão encaminhados já para que se realize em Uruguaiana, esse orçamento vai ser maior. E conforme o orçamento vai sendo modificado, ele vai tendo maiores arrecadações, né, vão sendo feitas suplementações e vão se vendo as necessidades. Quer dizer, então, a questão assim, de ficar engessado a um orçamento de 317 milhões, né, isso aí não existe. Né? Então o jornal bota 317, 350, não é nenhum nem outro. O orçamento ninguém sabe o quanto que vai ser. Né? E nós podemos jogar isso aqui. Por isso nós estamos aqui, nós somos os vereadores que vamos fiscalizar e dizer como que esse orçamento vai ser gasto, né, durante o ano. Quer dizer, serão os próximos vereadores, né, que farão esse trabalho. Então, assim, ó, essa preocupação, né, de engessar o orçamento é uma coisa que sempre existiu. Né? Sempre existiu. Sempre as pessoas vêm aqui e ficam engessadas num orçamento fixo. Isso aí poderá haver modificações, e as modificações vai depender daquilo que forem as necessidades da comunidade. Né? Por isso existe o planejamento, né, que é uma secretaria que parece assim, quando a gente fala em planejamento, que faz muitos anos que nós temos planejamento, mas não faz mais do que 8 anos que nós temos Secretaria de Planejamento em Uruguaiana, né, e que é essencial e que vai fazer com que as coisas tenham o seu direcionamento. Era isso que eu queria colocar, porque sempre é assim, né? De achar que as coisas são fixas. Não são fixas. Aqui, por isso que existe a Câmara de Vereadores, né, onde o orçamento é jogado conforme as suas necessidades. Muito obrigado.
Mais algum vereador para se pronunciar? Vereador Cabrito.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, o nosso secretário Prudêncio, o adjunto, realmente é muito importante essa discussão, e é muito importante que nós, vereadores também desta casa, façamos nossas emendas, e embora que a gente saiba que nem toda emenda ela vai ser realizada, mas de repente ela se torna real lá na frente. De repente tem essa possibilidade pela própria necessidade do momento. É como o doutor Fernando estava falando, né? Mas ela tem que constar. E nós, como representantes da comunidade, deveremos trazer as demandas da comunidade para esta casa e apresentarmos essas emendas, essas referidas emendas. Quando ele consta no orçamento, fica mais fácil para o próprio planejamento, né? Poder planejar e poder realizar as obras ou necessidades que tenham a nossa comunidade. E são muitas necessidades que a comunidade hoje a gente encontra. O governo Rony não eu tenho certeza que não passou por cima do orçamento atual, né? Não deixando contas para o futuro, não empenhando o município para o futuro. Isso aí foi um ponto positivo, né? Que tentou pagar dívidas, que tentou diminuir o débito do município. Então, essa Câmara também cuidou bastante dessa parte, né? E tenho certeza que dentro de todas essas demandas, se conseguirá sim nos próximos anos melhorar e muito a nossa cidade de Uruguaiana, porque as principais coisas elas foram sanadas, hoje é uma realidade, a nossa Santa Casa caminha com outra realidade, e num futuro próximo, sim, com certeza, sobrará verba para nós arrumarmos as nossas ruas e com certeza teremos uma cidade melhor. Obrigado e parabéns, secretário Clemente, pela condução da sua pasta. Foi muito importante, porque tudo tem que ser planejado. E ser planejado... mas o secretário Clemente também foi um belo secretário na pasta do trânsito, né, secretário? E antes de eu parabenizar o secretário Prudêncio, eu quis fazer uma menção ao secretário Clemente, que é muito meu amigo, diga-se de passagem. Obrigado, senhor presidente.
Mais alguém para a disposição da palavra? Não?
Bom secretário. Belo não posso dizer, mas realmente construiu mais um bom secretário.
Tá bem. Então, não havendo mais a tratar, nada a tratar, eu quero agradecer aos funcionários dessa casa, a presteza do trabalho, o nosso presidente Irani, que se faz presente, nosso presidente, vereador Fernando Arragô, e agradecendo a Deus por mais um dia de vida, mais um dia de trabalho, e agradecendo ao nosso secretário Prudêncio, nosso amigo querido, né, que Deus abençoe, e o Márcio, que está aqui também, né, seja bem-vindo a essa casa, e agradecer a todos. Em nome de Deus, dou por encerrada essa audiência pública do dia 4 de novembro.